Começa agora, Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Um dia desses eu separo um tempinho e ponho em dia todos os choros que não tenho tido tempo de chorar. Será que você se identifica com essa frase de autoria de Carlos Drummond de Andrade?
Sou. Eu acredito que muitas de nós vão se identificar assim. Às vezes, o que não nos falta é motivo para chorar, mas nem sempre temos tempo para parar e conseguir deixar que todos os sentimentos do nosso coração encontrem o caminho das lágrimas.
Kay, você sabe que eu já vivi muitos momentos em que tive que engolir o choro porque não podia parar o que estava fazendo para chorar, uma pena. Mas sempre que posso e consigo, eu vou dizer que eu uso e abuso das lágrimas.
Aliás, Su, você sabia que existem tipos diferentes de lágrimas? As lágrimas basais são as que mantêm a córnea permanentemente molhada. Elas lubrificam os nossos olhos e ajudam a mantê-los livres de sujeira.
Olha, eu acho incrível isso, viu? Tem também as lágrimas reflexivas, que são o resultado da irritação do olho ou presença de substâncias irritantes, o famoso cisco no olho. Então, qualquer coisa que cause irritação provoca o tipo de lágrima que tem por finalidade parar ou expulsar qualquer elemento estranho do olho.
E, finalmente, existem as lágrimas emocionais, aquelas que se originam por qualquer tipo de emoção e sentimento. Aqui vale dizer alegria, tristeza, fúria, raiva e assim por diante, aquelas emoções que tomam conta do nosso coração.
Olha, seja qual for o tipo de lágrima, eu vou dizer o seguinte: a lágrima é um presente incrível, viu? Mesmo que elas sejam derramadas em abundância por serem provocadas por diferentes emoções, como a Keila citou.
Eu sou a Keila de Salles.
Eu sou a Suzy Peckin.
E hoje queremos conversar sobre a mulher e a sua intensa relação com o choro. Chorar faz bem. Você faz parte da turma das chorones?
O programa está imperdível. Não sai daí, não. A gente volta num segundo.
Falando nisso,
é muito provável que você já tenha ouvido alguém dizer que chorar é sinal de fraqueza e maturidade, não é não? Podemos afirmar com certeza que já choramos inúmeras vezes por imaturidade, principalmente na infância, adolescência e até em alguns momentos ou vários da vida adulta, já que a maturidade é um processo, passa por sofrimento, momentos de desafios.
Pois é, e tanto o sofrimento quanto o desafio podem nos fazer chorar num primeiro instante, porque a gente se sente despreparado. E às vezes sem força mesmo para lidar com o novo. Entretanto, o choro nestes momentos simboliza muito mais que imaturidade ou fraqueza. Ele é aquele suspiro fundo para pegarmos o fôlego e darmos o próximo passo.
Agora, claro, Kay, que quando a gente não consegue superar estágio, né, e a gente fica só no choro, a gente precisa examinar de perto nossa saúde emocional. Entretanto, quando o assunto é choro, o que não falta é motivo para que as lágrimas caiam, verdade?
É verdade. Olha, as pessoas choram pelas razões mais variadas possíveis. Quantas vezes choramos porque nos sensibilizamos com a dor do próximo? Choramos pela dor que as pessoas próximas a nós estão enfrentando, principalmente quando compartilham seus problemas com a gente. Elas contam suas histórias, choram e a gente chora junto.
Olha, e é tão especial quando alguém compartilha nossa dor nesse nível, chorando com a gente. Traz um alívio tão grande. Eu acho muito bonito quando vemos pessoas chorar pela dor de pessoas que nunca conheceram, mas que assim que ouvem tragédia, conseguem chorar por imaginar o que elas estão passando, né? Eu acho incrível isso.
Puxa, e o choro causado pela dor é um dos mais comuns, tá? Mas a gente também chora de emoção quando visita uma amiga que acabou de ter um bebê e vê aquela coisinha, aquele serzinho tão completo, tão perfeitinho, os dedinhos, os cílios, as unhas. Ah, coisa fofa. Não tem como não se emocionar, né, gente? Cheiro de bebê. O que é cheiro de bebê, gente?
Ai, delícia. Só de pensar e ver os pezinhos também, que delícia. A gente chora de emoção, sim. E quantas lágrimas de alegria são derramadas todos os dias, quem? A gente fica feliz com a vitória dos amigos, parentes, conhecidos. Choramos, principalmente quando se trata de alguma conquista desejada há muito tempo ou a conclusão daquela batalha dura, difícil, de anos. Esse é um dos choros mais gostosos que existe.
É sim, Su, mas em compensação, um choro doído é o de indignação quando ouvimos testemunhos ou lemos sobre tratamentos e leis injustas, sobre a impunidade de tantos e sobre a crueldade praticada com outro ser humano como se ele não valesse absolutamente nada.
É difícil de entender isso. E também que às vezes a gente chora para não ferir alguém, sabe? A gente, eu vou dizer aqui, levanta a mão quem já não derramou lágrimas para conter a língua. Vou dizer uma coisa, ontem eu fiz isso. Às vezes a gente chora para evitar machucar as pessoas, né? Para evitar magoar. Levanta a mão aqui quem já deu lágrimas para conter a língua. Tô levantando a minha. Às vezes dá aquela vontade de falar um monte de bobagem, que a gente sabe que é injusto, mas a nossa intenção é falar um monte de coisa para desabafar. Por outro lado, a gente tem certeza de que o que a gente vai falar vai machucar as pessoas que amamos. Então, ao invés de abrir a boca, a gente deixa que as lágrimas lavem nossas palavras ferinas, graças a Deus.
É, e tem gente que chora de raiva. Hei de confessar, eu sou uma delas. Eu choro de raiva e tenho raiva de chorar por chorar de raiva. Veja que coisa. Isso é bem intrigante mesmo, mas eu tenho percebido que isso é muito mais comum do que eu pensava. Eu não sou um desvio de curva, existem mais pessoas como eu que choram de raiva pelo mundo. E até, como eu falei, pode ser raiva da gente se sentir emotiva demais, chorona demais ou boba demais. Na verdade, eu não acho que eu sou emotiva, nem chorona, nem boba demais. Mas eu choro de raiva e eu fico com raiva porque a raiva me fez chorar.
Gente, eu acho isso tão intrigante, diferente, Kay, porque assim, pra mim, uma pessoa chorar de raiva não existia, sabe? Daí eu tenho, como você falou, que é mais comum do que a gente imagina. Agora, eu já chorei de raiva por me sentir uma trouxa, já, mas daí não é por, é por ter sido trouxa, emotiva demais, boba demais, enfim, né? E por falar em emotiva, quem nunca chorou durante um filme, um livro, uma música ou até mesmo com um programa de rádio, quem sabe uma propaganda de TV?
Acho que ninguém escapa, né, Su?
Acho que não.
Não é? E quantas vezes nós não choramos de saudade? Nós choramos quando reencontramos alguém que não víamos há muito tempo e choramos até sem saber direito porque estamos chorando, deixando que as lágrimas se expressem por nós. Olha, acredito que praticamente todo mundo nessa pandemia já passou por isso.
Pode ser, acredito que sim também. E eu acho que essa facilidade incrível que nós mulheres temos de expressar os nossos sentimentos é intrigante, por isso que muitos estudos têm sido conduzidos a respeito dos benefícios do choro, viu, Kay? E estudos apontam que chorar faz bem, alivia a angústia e libera a tensão.
É legal saber que os estudos têm confirmado aquilo que todos já sentem diariamente, né, gente? E não dá para fazer uma lista de motivos para chorar sem mencionar os famosos hormônios femininos, que têm muita influência no nosso comportamento e nos torna mais sensíveis às situações do dia a dia.
Especialmente quando a gente está na TPM ou quando está gerando um filhinho, a coisa é séria.
Nem me diga. Além de causar uma certa irritabilidade, os hormônios também nos deixam com a emoção à flor da pele. Talvez você seja uma manteiga derretida normalmente, mas nessa época qualquer coisinha te emociona. E se você não é de chorar muito, pode até se irritar um pouco com essa sensibilidade excessiva durante esse período específico.
Ai, que coisa! Eu tenho amigas que ficam irritadas de chorar por causa da ação hormonal, porque elas não são tão emotivas assim, engraçado, né? Mas como a Kay falou, pesquisas recentes, chorar faz bem. Isso a gente já sabe quando a gente tá angustiado e chora e passa aquela tensão, a gente já sabe. O que acontece é que o choro tem sido apontado como verdadeira válvula de escape pelos estudos, pelas pesquisas, e ele precisa ser usado sempre que possível.
Bom saber disso, né? O choro também pode aproximar as pessoas. Porque quando a gente chora, a gente mostra o que está sentindo. A gente se expõe, a gente fica vulnerável. Quem vê a gente chorando, logo imagina que tem alguma coisa errada e oferece um ombro amigo. Assim, a amizade vai crescendo e se fortalecendo.
Que coisa que aí você pode, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu lembro que em algumas ocasiões, principalmente há muitos anos, quando era bem mais nova, solteira, eu lembro de uma vez estar chorando no ônibus, chorando, e eu acho que eu estava chorando de emoção, o ônibus estava vazio, eu estava aproveitando para orar ali na minha mente, e eu chorando emocionada com o Senhor, e uma pessoa sentou do meu lado, e eu falei assim, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Eu tava meio assustada com o choro, assim, eu falei, não, tá tudo bem, eu tô chorando, na verdade, de emoção, e ele queria saber, porque ficou tão inconformado com as minhas lágrimas ali, foi até gostoso que a gente acabou falando um pouco de Jesus, assim, e eu vou dizer, é bom ter com quem dividir as nossas lágrimas, viu? Não nesse caso, numa pessoa que não... conhecia, mas quando é alguém que a gente conhece, gente, é muito bom quando alguém chora pela nossa dor. Parece ser uma expressão tão grande de amor, de cuidado, é uma coisa muito bonita e cada vez mais rara nos dias atuais.
E sabe o que é interessante? É que o choro pode ser cultural também. Por exemplo, no Brasil, quando as pessoas não choram em momentos de tristeza, a gente acha estranho e pode até chamar a pessoa de insensível.
Pois é, em compensação, em outros países, é estranho quando você demonstra suas emoções em público. E tem gente que, mesmo em países como o nosso, que lida bem com as lágrimas, sempre tem o grupo mais discreto que prefere chorar sozinho.
É isso aí. O choro é uma válvula de escape, mas sua ausência não significa que não haja dor, e sim que a pessoa não consegue expressar o sofrimento do seu coração. Cada um expressa a sua dor de uma forma. O perigo é segurar essa emoção, não permitindo que as lágrimas fluam. Muitas situações me trouxeram dor profunda, mas as lágrimas nem sempre a acompanharam. Isso é verdade.
E quem? Parece até que a dor fica pior quando a gente não consegue chorar, né? Porque não é aquela válvula de escape, então a coisa fica dura. Então, se a gente achar que a pessoa tá estranha por não chorar, vamos considerar que talvez a dor dela seja ainda mais profunda justamente por não ter esse escape.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Para você que sintonizou agora, hoje estamos batendo um papo sobre o choro. Embora existam estudos sobre o choro, esse assunto ainda tem seus mistérios. Existem momentos em que não conseguimos parar de chorar. A torneirinha abriu e não há o que faça ela fechar. E aparentemente, a gente nem sabe por quê.
Que é muito bom você dizer que aparentemente, viu? Porque na maioria das vezes, se a gente parar, pensar, fizer uma investigaçãozinha assim, a gente acaba descobrindo a razão de derramarmos tantas lágrimas.
É isso mesmo, Su. Nós vivemos tempos difíceis e somos convidadas a chorar diariamente. Além dos problemas cotidianos, o mundo enfrenta um momento de crise. Milhares de famílias ao redor do mundo têm sofrido perdas de pessoas queridas, perdas materiais e estão tendo que se reinventar.
E sabe quem? Que a gente está falando aqui de um monte de motivo para chorar, mas a gente não citou um motivo muito importante ainda. Quantas vezes o nosso espírito está abatido, abatido mesmo, por ouvirmos segredos de amigos, amigas, filhos, sobrinhos que estão passando ou passaram situações horríveis e não tem para onde correr e não tem para quem contar as coisas. Aí contam pra gente e falam, não fala pra ninguém. Dói?
Dói mesmo. A tragédia, ainda que silenciosa por nunca ter sido compartilhada, ela traz dor do mesmo jeito. São tantas angústias e aflições na nossa alma feminina e é nessas horas que derramamos as lágrimas numa tentativa de aliviar a nossa dor.
Agora, claro, a gente vai dizer o seguinte, chorar não vai mudar a situação? Claro que não. Mas a gente sabe que alívio pelo menos vai trazer, né?
E como? É um presente especial que Deus nos deu ao criar o choro. Incontáveis vezes na minha vida, agradeci a Deus pelo choro. O choro em si não mudou nada, como a Suzy já falou, e a gente vai frisar. Não mudou a situação, mas foi derramado diante de Deus como um pedido de ajuda, e cada lágrima tem sido recolhido por Ele e dá aquele alívio no nosso coração, um refrigério, um bálsamo de ter um amigo como Deus que está lá para todas as situações.
Que você fala isso, eu já vou me emocionando aqui de imaginar quantas lágrimas derramam diante do Senhor e que Ele lê cada uma delas, né? É bem isso que os especialistas dizem, chorar faz bem porque é uma forma de desabafo. E as lágrimas são as palavras de angústia do coração. Já pensou nisso? Bonito pensar assim, né? Muitas vezes o único que entende o que estamos dizendo ao chorar é Deus, eu penso em Ana até, né? E Ele lê cada lágrima entendendo exatamente o que estamos dizendo. Fantástico isso.
Eu gosto muito do livro de Salmos, que é um livro de lamentos. E em alguns momentos da minha vida, me identifiquei com o autor quando dizia que as lágrimas eram sua comida dia e noite.
Também já passei por isso, e talvez quem esteja nos ouvindo aqui, você, nosso ouvinte, esteja passando por essa fase agora. A gente não conhece o seu coração e nem consegue lágrimas, mas a gente quer encorajar você dizendo que Deus vê cada uma delas. Então, se der vontade de chorar, chore diante do Senhor como um desabafo, e você certamente receberá o conforto que vem dele.
Gente como a gente.
Você lembra do episódio na Bíblia em que lágrimas deixaram marcas profundas? Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. As notícias de seu paradeiro se espalhavam rapidamente. Uma mulher, que a Bíblia apenas se refere como mulher pecadora, se fez presente nesse evento. Ela sentou-se aos pés de Jesus e com suas lágrimas os lavou. Usou seus cabelos para secar seus pés e ainda os ungiu com o perfume que havia trazido de casa. Você consegue imaginar o buchicho que essa atitude gerou? O anfitrião chegou a pensar consigo mesmo: se esse homem fosse mesmo profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Conhecendo o que estava acontecendo em seu coração, Jesus lhe dirigiu a palavra e contou uma história sobre os dois homens endividados. Um devia muito dinheiro e o outro bem menos, mas nenhum dos dois conseguiria saldar sua dívida. Então o credor perdoou a dívida de ambos. Ao terminar de contar a história, Jesus lhe perguntou: qual dos dois endividados seria mais grato? E o fariseu disse: aquele que devia mais. Jesus então afirmou que sua resposta estava correta e prosseguiu dizendo que, apesar dele ser o anfitrião, ele não lhe demonstrou nenhum carinho quando chegou em sua casa, mas aquela mulher, a pecadora, lavou, beijou e ungiu seus pés, pois ela havia sido perdoada por muito e amava muito. Jesus não apenas recebeu as lágrimas de gratidão daquela mulher marginalizada, como também deixou a saber que sua dívida estava quitada, pois seus pecados haviam sido perdoados.
Amo essa história, coisa linda. E agora a gente quer que você se inspire ao som de Grande Amor com Evelyn Soeiro.
Não há quem se compare a ti, nada pode te explicar. De amar, entregou teu próprio filho, mesmo ele sem pecado, pra então morrer por nós, pregado num calvário.
Você ouviu Grande Amor com Evelyn Soeiro.
Será que ainda vale a pena?
Dizem por aí que encontrar amigos que gostam das mesmas bobeiras que a gente não tem preço. E de fato, é incrível ter pessoas que riem das mesmas bobagens que a gente. O mesmo tipo de humor e uma quedinha por bobeiras pode unir pessoas de formas inexplicáveis. E por mais lindo que isso seja, o oposto também é verdadeiro. Encontrar amigos choram com a gente, cria laços talvez ainda mais profundos. Será que você já teve a experiência de contar para alguém sobre suas dores, perdas e inseguranças mais profundas e ser surpreendida ao perceber que a pessoa que está te ouvindo está chorando com você por sentir sua dor? Choro compartilhado é um dos maiores consolos que recebemos em tempos de tristeza e lamento. O choro nos deixa vulneráveis, mas convida o outro a nos ajudar a levar o fato. Ao longo da minha vida, tenho vivido e ouvido muitas histórias de alegria e sucesso, mas muitas de perdas, dores, lutos, frustrações, medos e incertezas. Os vales sombrios e desertos não poupam ninguém e, inevitavelmente, nos levam às lágrimas, por vezes, abundantes. Entretanto, é maravilhoso saber que não sofremos ou choramos sozinhos. O Salmo 68, versículo 19, diz assim: Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. O Senhor é Deus de todo consolo, nosso refúgio, doador de toda boa dádiva, o que inclui pessoas que recebem e dividem as nossas lágrimas. Se choramos, eles choram conosco, sentem a nossa dor e nos deixam chorar confortavelmente em sua presença. Mas se choramos de tanta alegria e felicidade, eles nos acompanham festejando conosco a nossa vitória. Vou dizer uma coisa muito especial: há conforto e aconchego invisível em alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, não sabemos se você é chorona ou se tem dificuldade para chorar. Seja o que for, o nosso desejo é que você tenha liberdade de chorar diante do Senhor, o nosso Consolador.
Gente, a gente sabe que a vida é cheia de momentos difíceis em que o choro parece ser o melhor companheiro. Então, não engula o seu choro, mas derrame suas lágrimas diante de Deus, aquele que pode entender cada uma delas, consolar e acolher. Então, conte para ele e conte com ele.
Como é a sua relação com o choro? Nós estamos curiosas para saber. Conta para a gente. Envie um e-mail para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Mulheres de Esperanca, tudo junto, @transmundial.org.br. Ou, se você preferir, entre em contato pelas nossas redes sociais.
No Instagram somos o @mulheresdeesperancarpm, no Facebook Mulheres de Esperança RPM Brasil e no Twitter somos o @mulheresrpm.
A gente aguarda o seu contato. Um grande beijo e conte comigo.
Beijo carinhoso então, até a próxima. Espero que você tenha anotado todos os contatos para entrar em contato com a gente. Conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Sales
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Lisa.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.